Continuando sobre o conceito da verdade oculta, mais um exemplo muito importante. E um exemplo antigo. Antigo que vai parecer muito atual. Infelizmente, quando as pessoas querem fazer mal para alguém, eles mentem. Eles mentem, invertem, trocam, mudam, contam a história do jeito que eles querem para conseguir aquilo que eles desejam. Qual o exemplo que nós temos a dar? Nós temos o exemplo do tão famoso Haman. O Haman já começa que quando ele veio perante o Ahasverosh pedir para aniquilar os judeus, ele falou um monte de mentiras também. Ele disse que esses judeus não colaboram com o lugar onde eles moram. Esses judeus não pagam impostos, o que era mentira. Esses judeus não trabalham, porque eles falam que é Shabbat, outro dia é véspera de Shabbat, outro dia é Pesach, e depois é Shavuot, e depois é Rosh Hashanah, e depois é Sukkot. Sem deixar de mencionar que todos os outros dias eles trabalham, muito bem trabalhado. E assim por diante. Mas o Haman também escreve uma carta. E ele escreve uma carta mandando para todas as pessoas, para todos os chefes, para todos os lugares. O que ele diz nesta carta? Eu vou ler para vocês o que o Midrash diz, a carta que o Haman escreveu. Nós conhecemos sempre da Megillah, que ele escreveu a carta. Qual a carta que ele escreveu? A carta diz o seguinte: saudações a todos. Saibam que entre nós há um homem que não é daqui, mas é descendente de reis de Amalek, e é um dos grandes sábios da geração. Seu nome é Haman. Ele trouxe perante nós uma petição simples e sem muito valor, sobre um povo que se encontra entre nós. Este é o povo mais desprezível de todos, que se considera melhor que os outros e procura sempre fazer mal a nós. Eles amaldiçoam o rei o tempo todo e não reconhecem o bem que receberam. Vejam aquele coitado do faraó. O que fizeram com ele? O faraó recebeu-os honrosamente, dando a eles a melhor terra do Egito e alimentando-os durante anos de fome, deixando que trabalhassem como construtores de seus palácios. Mesmo assim, ele não foi capaz de controlá-los, e eles ainda foram astuciosos, dizendo que andariam 3 dias no deserto para servir a Deus. Se vocês assim quiserem, disseram aos egípcios, emprestem-nos utensílios de prata e de ouro. Os egípcios emprestaram a eles tudo o que possuíam de bom, até tirarem tudo o que havia no Egito, e eles fugiram. Quando o faraó ouviu que estavam fugindo, foi atrás para reaver seu dinheiro. O que fizeram com ele? Existia entre eles um homem chamado Moshe Ben Amram, que fez magia com seu cajado e secou o mar, possibilitando que andassem no chão seco. Não sei como fizeram e como passaram. O faraó entrou pelo mesmo caminho para reaver suas posses. E não sei como, empurraram-no para dentro do mar. E ele e todos os seus exércitos foram afogados lá, sem que os judeus tivessem lembrado de tudo de bom que os egípcios fizeram por eles. Vejam como são ingratos. Isso é uma primeira parte da carta, demonstrando uma deturpação completa da história. Os judeus foram escravizados no Egito, foram oprimidos no Egito. O que não fizeram com eles, nós falamos sobre isso todo ano, lembramos em Pesach também sobre isso. Eles sofreram lá. Amarguraram a vida deles. E depois eles conseguiram um pouco de indenização e conseguiram, depois de tantas pragas, que o faraó liberasse eles. E aqui uma inversão total. Continua a carta. Vejam só o que fizeram com Amalek, o pai de meu pai, quando veio guerrear com eles. Amalek compareceu perante Bilam e perguntou: veja o que este povo fez com os egípcios, que deram tantas coisas boas a eles. Se fizer isso com os egípcios, o que farão com as outras nações? Qual é o seu conselho? Disse Bilam: guerreie com eles, pois você também tem o mérito de ser dos descendentes de Abraão. Que fez aquele Moshe? Possuía um aluno extremamente cruel, chamado Yoshua Binun, que não tinha nenhuma compaixão por ninguém. Moshe mandou que escolhesse soldados, não sei se eram magos ou guerreiros. Que fez aquele Moshe? Pegou seu cajado, e não sei o que fez com ele. De qualquer modo, quando meus antepassados vieram guerrear, não sei o que disse, mas fez com que perdessem as forças e fossem derrotados. Mais ainda, que fez o aluno daquele homem Moshe? Fez Israel entrar na terra de Canaã. Não bastando tomar dos cananeus suas terras, ainda matou 31 reis e dividiu sua terra entre o povo de Israel sem ter piedade deles. Aqueles que não quis matar, transformou em escravos. Eles tiveram o primeiro rei, Saul, que foi guerrear na terra do pai de meu pai, Amalek. Matou milhares de cavaleiros em um dia e não teve pena de ninguém. E não sei como fez para matá-los. E o que fez com meu antepassado, Agag, do qual compadeceram à primeira vista? Por fim, veio um deles, chamado Samuel, que o executou. Depois tiveram um rei, chamado David, que destruía e arrasava todos os outros reinos sem piedade. Depois veio seu filho Salomão e construiu para eles uma casa, chamando-a de Santo Templo. Não sei o que tinha dentro dela. Mas, quando queriam guerrear, entravam lá, faziam magia, e quando saíam, matavam e destruíam todo mundo. De tantas coisas boas que possuíam, revoltaram-se contra Deus. Além disso, aquele Deus também já ficou velho. Veio Nebucadnezar e queimou aquela casa deles, exilou-os entre os povos e trouxe-os para o meio de nós. Mesmo assim, eles ainda não pararam de se comportar daquele modo vil. Apesar de estarem exilados em nosso meio, fazem troça de nós, de nossa crença e de nossos deuses. Agora, decidimos unanimemente terminar com esse problema. Estejam prontos para exterminar e matar a todos no dia 13 de Adar. Esta é a carta que Haman escreveu, deturpando totalmente a história. 200 anos de escravidão no Egito são deturpados e dizendo que foram bem recebidos, e de repente eles se rebelaram e faziam mal para o faraó. Imagina, eles tiveram a honra de serem construtores dos palácios do faraó. E coitado do Amalek, ele veio guerrear sem ter sido provocado. Essa é a realidade. E como são pobres e coitados todos os povos que atacaram o rei David, é só estudar o livro de Samuel e ver o que acontecia ali, o que não faziam com os judeus. Parece lendo o jornal de hoje, quando fala sobre Israel. Israel ataca estes e aqueles outros. Israel ataca. Às vezes, no meio da notícia, vão dizer que, sabe, caíram alguns misteizinhos em Israel. Nada assim constrangedor e nada perigoso, nada. Mas Israel atacou. Isso não é uma novidade, isso é uma coisa antiga, muito antiga. Haman deturpando completamente, mentindo de forma explícita. Mas quando o ódio é grande, é assim que fazem. Mentem para fazer a opinião pública ficar a favor dos bandidos e contra aqueles que de fato estão sendo atacados. aqueles que de fato são as vítimas. E esse é mais um esquema da mentira. É o esquema que principalmente é usado no antissemitismo, mas não apenas. Isso é muito usado em qualquer lugar. Quando se quer atacar alguém correto, alguém que tenta fazer o bem, alguém que busca melhorar a situação, busca ajudar os outros. Se tem pessoas que odeiam ele, se tem pessoas que têm inveja dele, a tática é mentir. Vamos transformar a opinião pública contra esta pessoa, esta entidade, este povo, o que for. E com mentira se consegue. Principalmente quando as pessoas não estudam e não sabem a verdade. Quando as pessoas não buscam saber a verdade. Ou não conhecem a verdade. Não sabem história. Você manipula a opinião das pessoas de forma muito fácil. Conta as histórias mentindo. Quem não conhece história? Pega uma carta do Haman. Está contando dos egípcios, coitadinhos. Imagina só, os judeus foram morar lá. Tinham tudo de bom. Tinham honras. Olha só o que eles fizeram. Esses judeus são muito maus. Realmente, pessoas muito ruins. Isso é comportamento, se fazer ingratos. Se a pessoa não conhece história, ele é facilmente manipulado com todas essas mentiras. Quanto cuidado nós temos que ter. Conhecer as coisas, buscar saber a verdade. Porque a mentira é destrutiva.